From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday afternoon session of the 187th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the Church. The music for this session is provided by a youth choir from stakes in the Midvale and Sandy, Utah areas. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to
sejam bem-vindos à sessão vespertina de sábado da 187ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Passamos
o nosso amor pelo presidente Thomas S. Monson, que assiste a esta conferência em casa.
President
Monson, nós o amamos.
Estendemos
as nossas saudações a todos os que aqui estão presentes e a todos os que participam através da televisão, da rádio ou da internet. Damos também as boas-vindas a todos os que assistem a esta conferência nas sedes de estaca espalhadas por todo o mundo, para onde esta conferência está a ser transmitida via satélite. A música para esta sessão será oferecida por um coro composto pelos jovens das estacas das áreas de Midvale e Sandy, Utah, sob a direção de Leah Terrence e com Linda Margetts ao órgão. O coro iniciará esta sessão entoando o hino Vinde, ó Filhos do Senhor. A oração invocatória será oferecida pelo elder Lawrence E. Cordridge dos 70.
Come, ye children of God. Nosso amado Pai Celestial, somos tão gratos e abençoados por vivermos neste tempo e nesta dispensação da plenitude do Evangelho e nesta conferência que chega a todos os cantos do mundo. Temos a plenitude do Evangelho, temos a Tua Palavra, as Escrituras e profetas vivos e através da voz do Teu Espírito. Somos particularmente gratos pelo Teu Filho, o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Agradecemos-te pela restauração da autoridade do sacerdócio e de ordenanças e convênios que nos ajudam a qualificarmos para onde voltarmos à Tua presença. Agradecemos-te, ó Deus, por um profeta e oramos para que ele possa sentir o amor que nós temos por ele e das saudades que temos dele. Tu disseste que por favor, dá as suas bênçãos e o conhecimento e sabedoria a todos os santos dos últimos dias em todo o mundo e que tal possa ser a nossa bênção nesta conferência e neste dia, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
O presidente Henry B. Eyring, o primeiro conselheiro na primeira presidência, apresentará agora os líderes gerais e os tentes de área da Igreja para o voto de apoio.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, apresento-vos agora as autoridades gerais, os tentes de área e as presidências gerais das auxiliares da Igreja para o vosso voto de apoio. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Henry Bennion Eyring, como primeiro conselheiro na primeira presidência, e Dieter Friedrich Uchtdorf, como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Se houver alguém que se oponha, manifeste-se. É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os seguintes irmãos como membros desse quórum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oakes, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson e Dale G. Renland. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se também. É proposto que apoiemos os conselheiros da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos a favor, manifestem-se. Se houver alguém em contrário, que o faça pelo mesmo sinal. Os elders Donald L. Holstrom e Richard J. Maines foram desobrigados como membros da presidência dos 70. Quem desejar expressar a sua gratidão a estes irmãos pelo seu serviço, podem fazê-lo erguendo a mão. É proposto que apoiemos os elders Juan A. Uceda e Patrick Kieran, que foram chamados para servir como membros da presidência dos 70. Quem desejar apoiar estes irmãos na sua nova designação, por favor, manifeste-se. Quem se opuser, pode fazê-lo pelo mesmo sinal. É proposto que desobriguemos com gratidão pelo seu dedicado serviço os elders Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence e W. Craig Zwick, como 70 autoridades gerais e que os designemos autoridades gerais eméritas. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar a sua gratidão a estes irmãos pelo seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que desobriguemos os seguintes 70 diária: Pedro U. Aduro, Detlef H. Erler, Angel H. Alarcón, Windsor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Cole, Jean R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Clifford T. Herbertson, Anifioc Udu Inion, Luiz M. Leal, Alejandro Lopes, L. Jean Claude Mabaya, Declan Omadu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abenir V. Pajaro, Sio Ong Pon, Robert C. Rien, Jorge Luiz Romeu, Jorge L. Saldivar, Ciro Schmael, Aline Spanaus, Moroni B. Torgan, Steven L. Toronto, Ricardo Valladares. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar a sua gratidão pelo seu maravilhoso serviço, manifestem-se. É proposto que apoiemos Torben Enberg como 70 diária. Todos a favor, manifestem-se. Quem se opuser, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares, como atualmente constituídos. Todos que forem a favor, manifestem-se. Quem se opuser, se houver alguém, que o faça pelo mesmo sinal. Quem se opôs a quaisquer dos nomes propostos devem entrar em contacto com o seu presidente de estaca. Irmãos e irmãs, somos gratos pela vossa fé e pelas vossas orações contínuas pela liderança da Igreja.
Thank you, President Eyring.
Muito obrigado, Presidente Eyring. O coro vai agora brindar-nos com o medley dos hinos Eu Quero Ser Como Cristo e Ele Enviou o Seu Filho. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos. E de seguida, ouviremos o Elder Stephen W. Owen, que serve como Presidente-Geral dos Rapazes. O Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos, dirigir-nos-á então a palavra.
Thank you. No dia 21 de agosto deste ano, tiveram lugar dois eventos raros que captaram a atenção das pessoas por todo o mundo. O primeiro foi a celebração do 90º aniversário do nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Na ocasião, eu estava a cumprir uma designação na área do Pacífico e fiquei emocionado ao ver que os santos na Austrália, em Vanuatu, na Nova Zelândia e na Polinésia Francesa não sabiam que estavam apenas conscientes deste marco histórico pessoal, como apenas dessa data marcante, mas também rejubilaram com a sua celebração. Eu senti-me feliz por participar nestas expressões calorosas de fé e amor por este grande homem. Como é inspirador ver a ligação que os santos nos últimos dias partilham com o seu profeta. O presidente Monson, ciente daqueles que lhe queriam lhe desejar um feliz aniversário, descreveu o que ele consideraria ser o seu presente ideal de aniversário. Encontre alguém que esteja a passar por momentos difíceis ou que esteja doente ou sozinho. Isto é tudo o que eu gostaria de pedir. Nós o amamos, presidente Monson. Outro evento raro e celestial que aconteceu no mesmo dia e encantou milhões no mundo foi um eclipse solar total. Esta foi a primeira vez em 99 anos que um eclipse deste tipo atravessou por inteiro os Estados Unidos. Vocês já viram um eclipse solar? Um eclipse solar acontece quando a Lua se move entre a Terra e o Sol, ofuscando completamente quase toda a luz vinda do Sol. Isto é maravilhoso para mim. Se imaginarmos o Sol com o tamanho de um pneu comum de bicicleta, a Lua, em comparação, pouco mais teria o tamanho de uma pequena pedra. Como é possível que a própria fonte do nosso calor, luz e vida, possa ser tão amplamente obscurecida por algo comparativamente tão insignificante em tamanho? Embora o Sol seja 400 vezes maior do que a Lua, ele está também 400 vezes mais distante da Terra. Na perspectiva da Terra, esta geometria faz com que o Sol e a Lua pareçam ser do mesmo tamanho. Quando os dois se alinham perfeitamente, a Lua parece encobrir o Sol inteiro. Os meus amigos e a minha família, que estavam no local onde o eclipse total podia ser visto, descreveram como a luz foi substituída pela escuridão, como as estrelas apareceram e como as aves pararam de cantar. O ar ficou frio, uma vez que as temperaturas no eclipse podem cair mais de 10 graus centígrados. Eles descreveram um sentimento de admiração, espanto e até mesmo ansiedade, pois sabiam que o eclipse traz alguns riscos. No entanto, todos tiveram cuidado ao prevenir uma lesão permanente nos olhos ou cegueira durante o eclipse. Foi possível protegerem-se porque eles usam óculos que tinham lentes com filtros especiais que protegiam os olhos de qualquer dano potencial. Da mesma forma que a Lua, que é tão pequena, pode ofuscar o Sol magnífico e extinguir a sua luz e calor, um eclipse espiritual pode ocorrer quando permitimos que os obstáculos pequenos e complicados cheguem tão perto que ofusquem a magnitude, o esplendor e o calor da luz de Jesus Cristo e do seu Evangelho. O Elder Neil Maxwell levou esta analogia ainda mais longe quando disse: até algo tão pequeno como o polegar da mão de um homem, quando colocado muito perto do olho, pode cegá-lo da luz do sol. Contudo, o sol ainda está no céu. A cegueira é trazida pelo homem por si mesmo, quando trazemos outras coisas para muito perto de nós. Colocando-as em primeiro lugar, ofuscamos a nossa visão dos céus. Certamente que nenhum de nós quer ofuscar intencionalmente a nossa visão dos céus ou permitir que um eclipse espiritual ocorra na nossa vida. Vou compartilhar algumas ideias que nos podem ajudar a prevenir que os eclipses espirituais nos causem danos espirituais permanentes. Vocês lembram-se da minha descrição dos óculos especiais usados para proteger as pessoas que estavam expostas ao eclipse solar, de lesões nos olhos ou até mesmo de cegueira? Olhar para um eclipse espiritual através das lentes protetoras e suaves do espírito proporciona uma perspectiva do Evangelho, protegendo-nos assim de uma cegueira espiritual. Vamos considerar alguns exemplos. Tendo as palavras dos profetas no nosso coração e o Espírito Santo como nosso conselheiro, podemos contemplar a luz celestial parcialmente bloqueada através dos óculos do Evangelho, prevenindo o dano de um eclipse espiritual. E como colocamos os nossos óculos? Aqui estão alguns exemplos. Os nossos óculos do Evangelho informam-nos de que o Senhor deseja que partilhemos do sacramento todas as semanas e que Ele deseja que estudemos as nossas Escrituras e façamos as nossas orações diárias. Ele também nos informa de que Satanás nos vai tentar, com o propósito de que deixemos de fazer essas coisas. O objetivo dele é procurar retirar o nosso arbítrio por meio de distrações e das tentações do mundo. Até mesmo na época de Jó, existia o eclipse espiritual, que foi descrito assim: eles encontram a escuridão de dia e ao meio-dia andam como de noite. Irmãos e irmãs, quando falo a respeito por intermédio dos óculos do Evangelho, não estou a sugerir que nós não nos reconheçamos ou discutamos os desafios que enfrentamos ou que andemos alegremente sem saber das armadilhas e das maldades que o inimigo coloca diante de nós. Não estou a falar de andarmos de olhos tapados, mas justamente o contrário. A perspectiva é a capacidade de ver todas as informações relevantes num relacionamento significativo. Quando coloco os óculos do Evangelho, vocês encontram uma perspectiva melhor, foco e visão na forma como pensam nas vossas prioridades, nas vossas tentações e tantos vocês. Vocês verão uma luz mais brilhante a qual não conseguem visualizar os seus óculos. Esses perigos, ironicamente, não são apenas as coisas negativas que podem causar um equilíbrio espiritual. Com frequência, atividades muito vezes admiráveis ou positivas podem ser trazidas para tão perto de nós, ao ponto de ofuscar a luz do Evangelho e de trazer a escuridão. Esses perigos e distrações podem incluir educação e prosperidade, poder, influência, ambição e até mesmo talentos e dons. O presidente Dira Uchtdorf ensinou que qualquer virtude levada ao extremo pode tornar-se um vício, a um ponto em que as realizações se tornam um empecilho e as ambições num sufoco à volta do nosso pescoço. Gostaria de compartilhar com mais detalhes exemplos que se podem tornar catalisadores para que evitemos os nossos próprios eclipses espirituais. Recentemente discursei na Conferência de Mulheres da BYU. Descrevi como a tecnologia que inclui as redes sociais facilita que se propague o conhecimento de um Salvador por cada nação, tribo, língua e povo. Estas tecnologias incluem sites da Igreja, como o LDS.org e o Mormon.org, aplicativos para dispositivos móveis, tais como a Biblioteca do Evangelho, o Canal Mormon, as Ferramentas Sud e a Árvore Familiar, e plataformas de rede social, incluindo o Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest. Estas plataformas levaram milhões de pessoas a gostar, compartilhar, salvar itens do Pinterest, visualizar, retweetar e são muito eficazes na partilha do Evangelho. Apesar de todas as virtudes e do uso adequado destas tecnologias, há riscos inerentes a elas e, quando trazidas para muito perto de nós, elas podem nos aproximar de um possível eclipse espiritual e potencialmente ofuscar o brilho e o calor do Evangelho. O uso das redes sociais, dos aplicativos para dispositivos móveis, pode consumir muito do nosso tempo e reduzir a interação pessoal. Esta falta de conversas reais pode afetar casamentos, ocupar o lugar de práticas espirituais valiosas e reprimir o desenvolvimento de proficiência social, principalmente entre os jovens. Duas outras ameaças relacionadas às redes sociais são as realidades idealizadas e comparações debilitantes. Muitas, se não a maioria, das fotos colocadas nas redes sociais tendem a retratar os melhores aspectos da vida, muitas das vezes de modo irreal. Já vimos todos lindas imagens de decoração, lugares turísticos, selfies de pessoas a sorrir, pratos elaborados e imagens de pessoas com um corpo aparentemente inalcançável. Aqui, por exemplo, está uma imagem que vocês podem ver na página da rede social de alguém. No entanto, ela não retrata a imagem completa do que realmente está a acontecer na vida real. Comparar a nossa própria existência aparentemente comum com a vida bem editada e perfeitamente moldada de outras pessoas pode fazer com que tenhamos sentimentos de desânimo, inveja e até de frustração. Uma pessoa que já colocou várias fotos dela disse, talvez apenas num tom de brincadeira, qual é o propósito de ser feliz se você não vai colocar nada? Conforme a irmã Oscarson nos lembrou esta manhã, o sucesso na vida não se resume a quantos gostos ou a quantos amigos ou seguidores temos nas redes sociais. Tem, na verdade, com a ligação que temos de modo significativo com as outras pessoas e acrescentar luz à vida delas. Espero que aprendamos a ser mais realistas, a encontrar mais humor na vida e a ficar menos desanimados quando nos deparamos com imagens que talvez retratem uma realidade idealizada, que muitas vezes leva a comparações que nos inferiorizam. A comparação aparentemente não é apenas um sinal da nossa época. O apóstolo Paulo alertou as pessoas da sua época, dizendo que estes por si mesmos se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos. Não são sensatos. Com tantas formas adequadas e inspiradas de utilizar a tecnologia, que possamos utilizá-la para ensinar, inspirar, elevar-nos e incentivar as pessoas a tornarem-se melhores, em vez de retratar a nossa identidade virtual idealizada. Que também ensinemos e demonstremos o uso correto da tecnologia aos jovens da nova geração e os alertemos dos perigos associados a ela e do seu uso destrutivo. Ver as redes sociais através das lentes do Evangelho pode impedir que elas se tornem num eclipse espiritual na nossa vida. Vamos agora falar a respeito da antiga pedra de tropeço que é o orgulho. O orgulho é o oposto da humildade, que é a disposição de nos submeter à vontade do Senhor. Quando somos orgulhosos, temos a tendência de guardar a honra para nós em vez de concedê-la a outros e até mesmo ao Senhor. O orgulho costuma ser competitivo e a tendência de procurar obter mais e achar que somos melhores do que os outros. O orgulho, com frequência, gera sentimentos de raiva e ódio e faz com que a pessoa guarde rancor e não perdoe. O orgulho pode ser engolido numa atitude cristã de humildade. Os relacionamentos, mesmo com familiares próximos e entes queridos, e especialmente com familiares próximos, até entre marido e mulher, desenvolvem-se com humildade e são bloqueados com o orgulho. Há muitos anos atrás, um executivo de uma grande loja chamou-me para conversar sobre a sua empresa, que estava a ser adquirida por um dos seus concorrentes. Ele e vários outros funcionários da sede da empresa estavam extremamente preocupados, pensando que poderiam perder o emprego. Sabendo que eu conhecia o gerente sénior da empresa, concorrente, ele perguntou-me se eu poderia apresentá-lo a esse gerente e dar-lhe uma boa referência, e até mesmo organizar uma reunião com ele. E concluiu então com a seguinte frase: sabe o que dizem? Os mansos perecerão. Entendi que o seu comentário provavelmente tinha só a intenção de ser engraçado. Entendi a piada, mas havia um princípio importante que senti que poderia ser útil para ele. Respondi: na verdade, não é isso que dizem. É exatamente o contrário. Os mansos herdarão a terra. É o que dizem. Na minha experiência na igreja, bem como em toda a minha carreira profissional, algumas das melhores e mais eficazes pessoas que conheci estavam entre as mais humildes e mansas. A humildade e a mansidão completam-se, que nos lembremos de que ninguém é aceitável perante Deus, a não ser os humildes e os brandos de coração. Oro para que nos esforcemos para evitar o eclipse espiritual do orgulho ao sermos virtuosos e humildes. Em suma, um eclipse solar é de facto um fenómeno notável da natureza, durante o qual a beleza, o calor e a luz do sol podem ser totalmente encobertos por um objeto comparativamente insignificante, causando escuridão e frio. Um fenómeno semelhante pode acontecer no sentido espiritual, quando outras coisas pequenas e insignificantes se aproximam de modo a ofuscar a beleza, o calor e a luz celestial do Evangelho de Jesus Cristo, substituindo-os por uma escuridão fria. Os óculos desenvolvidos para proteger os olhos das pessoas que estiverem na região de um eclipse solar total podem prevenir danos permanentes. Os óculos do Evangelho, compostos do conhecimento e testemunho dos princípios e das ordenanças do Evangelho, pode proporcionar uma grande proteção espiritual para quem estiver exposto aos riscos de um eclipse espiritual. Se vocês descobrirem qualquer coisa que parece estar a ofuscar a sua alegria e a luz do Evangelho na vossa vida, eu convido-os a olhar através da lente do Evangelho. Estejam atentos para não permitirem que coisas insignificantes e inconsequentes encobram a sua visão eterna do grande plano da felicidade. Em poucas palavras, não deixem que as distrações da vida ofusquem a luz dos céus. Presto o testemunho de que, qualquer que seja a obstrução da nossa visão da luz do Evangelho, essa luz continua lá. Essa fonte de calor, verdade e esplendor é o Evangelho de Jesus Cristo. Presto testemunho de um amoroso Pai Celestial, do seu Filho, Jesus Cristo, e do seu papel como nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há vários anos atrás, o presidente Cornby Hinckley foi a um jogo universitário de futebol americano. Ele estava presente para anunciar que o estádio receberia o nome do estimado treinador que se iria reformar. A equipa queria desesperadamente ganhar o jogo para honrar o seu treinador. Ao intervalo, o presidente Hinckley foi convidado a visitar o balneário e a incentivar os jogadores. Conta-se que ele disse apenas aos jogadores: não deixem a bola cair. E então a equipa, inspirada por estas palavras, ganhou o jogo. Hoje gostaria de falar àqueles que estão preocupados por não estarem a ganhar na sua vida. A verdade é que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Embora algumas equipas terminem um campeonato invictas, tal perfeição não ocorre na vida real. Mas testifico que o Salvador realizou uma expiação perfeita e deu-nos o dom do arrependimento, o nosso caminho de volta para um perfeito esplendor de esperança e uma vida vitoriosa. Muitas vezes pensamos que o arrependimento é algo miserável e deprimente, mas o plano de Deus é o plano da felicidade, não o plano da miséria. O arrependimento é edificante e enobrecedor. O pecado traz infelicidade. O arrependimento é a nossa saída. Como o Elder D. Todd Christofferson explicou, sem arrependimento não há progresso verdadeiro e a vida das pessoas não melhora. Somente pelo arrependimento é que temos acesso à graça expiatória de Jesus Cristo e à salvação. O arrependimento indica-nos liberdade, confiança e paz. A minha mensagem a todos, e especialmente para os jovens, é que o arrependimento é sempre positivo. Quando falamos de arrependimento, não estamos apenas a falar dos nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. O verdadeiro arrependimento é mais do que isso. É inspirado pela fé no Senhor Jesus Cristo e no seu poder para perdoar os nossos pecados. O Elder Dale G. Randall ensinou-nos: sem o Redentor, o arrependimento torna-se uma mera mudança medíocre de comportamento. Podemos tentar mudar o nosso comportamento sozinhos, mas somente o Salvador pode remover as nossas manchas e carregar os nossos fardos, permitindo-nos seguir o caminho de obediência com confiança e força. A alegria do arrependimento é mais do que a alegria de viver uma vida decente. É a alegria do perdão, de sermos limpos de novo e de nos aproximarmos mais de Deus. Quando sentirem esta alegria, não se contentarão com nada menos do que isso. O verdadeiro arrependimento inspira-nos a fazer da obediência um compromisso, um convênio, tendo início no batismo e sendo renovado semanalmente na ceia do Senhor, o sacramento. Nesse momento, recebemos a promessa de que podemos ter sempre connosco o seu Espírito, com toda a alegria e paz que advém da sua companhia constante. Este é o fruto do arrependimento, e é isto que torna tudo tão animador. Adoro a palavra do filho pródigo. Há algo de muito significativo no momento decisivo em que o filho pródigo caiu em si. Sentado numa bocilga, desejando poder saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, ele finalmente percebeu que havia não apenas desperdiçado a herança que tinha recebido do seu pai, mas também a sua própria vida. Acreditando com fé que o pai poderia aceitá-lo de volta, se não como um filho, pelo menos como um servo, ele decidiu deixar a sua rebeldia de lado e voltar para casa. Pensei muitas vezes na longa caminhada do filho de volta para casa. Será que houve momentos em que ele hesitou e pensou: como é que o meu pai me vai receber? Talvez ele até tenha dado uns passos atrás, de novo na direção dos porcos. Imaginem como a história teria sido diferente se ele tivesse desistido. Mas a fé fê-lo continuar, assim como fez com que o seu pai esperasse pacientemente até que finalmente, quando ainda estava de longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica, e vesti-o com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Irmãos e irmãs, somos todos como um filho pródigo. Cada um de nós tem que cair em si, geralmente mais do que uma vez, e escolher o caminho que nos leva para casa. É uma decisão que tomamos diariamente na nossa vida. Frequentemente associamos o arrependimento a pecados graves que exigem uma grande mudança. Mas o arrependimento é para todos, para aqueles que se desviaram por caminhos proibidos e perderam-se, tal como para aqueles que entraram no caminho estreito e apertado e agora necessitam de prosseguir com firmeza. O arrependimento coloca-nos e mantém-nos no caminho certo. Ele é para aqueles que estão a começar a acreditar, para aqueles que acreditaram toda a sua vida e para aqueles que precisam de começar a acreditar novamente. Tal como o Elder David Bender ensinou, a maioria de nós compreende claramente que a expiação é para os pecadores. Não tenho, porém, a certeza se sabemos e compreendemos que a expiação também é para os santos, para os homens e mulheres bons que são obedientes, dignos e que se esforçam para se tornarem melhores. Visitei recentemente um centro de treinamento missionário quando um grupo de missionários novos tinha acabado de chegar. Fiquei profundamente tocado ao olhar para eles e observar a luz nos seus olhos. Eles pareciam tão felizes e entusiasmados. Então ocorreu-me um pensamento. Eles exerceram a fé para o arrependimento. É por isto que estão cheios de alegria e esperança. Não acho que todos tenham cometido transgressões graves no passado, mas creio que eles sabiam como se arrepender. Sabiam que o arrependimento é positivo e estavam ansiosos para compartilhar esta mensagem maravilhosa com as pessoas. Isto é o que acontece quando sentimos a alegria do arrependimento. Pensem no exemplo de Anos. Ele teve uma experiência em que caiu em si e depois que a sua culpa foi apagada, o seu coração voltou-se para o bem-estar das outras pessoas. Enos passou o resto da sua vida a convidar todas as pessoas a se arrependerem. E nisso se regozijou mais do que nas coisas do mundo. O arrependimento tem esse efeito, ele volta ao nosso coração para o nosso próximo, pois sabemos que a alegria que sentimos é para todos. Tenho um amigo que cresceu numa família Santos dos Últimos Dias menos ativa. Quando ele era um jovem adulto, também caiu em si e decidiu preparar-se para servir uma missão. Ele foi um excelente missionário. No último dia antes de voltar para casa, o presidente de missão entrevistou-o e pediu-lhe que prestasse o seu testemunho. Ele assim o fez, e depois de se abraçarem, o presidente disse: Elder, dentro de alguns meses, podes ou esquecer-te ou negares tudo o que acabaste de testificar, se não continuares a fazer as coisas que edificaram este teu testemunho. O meu amigo contou-me que tem orado e lido as Escrituras diariamente, desde que terminou a sua missão. Ser constantemente nutrido pela boa palavra de Deus tem-no mantido no caminho certo. Para os que estão a preparar para uma missão de tempo integral ou os que estão prestes a terminar, ouçam com atenção. Não é suficiente obter um testemunho. É preciso mantê-lo e fortalecê-lo. Como todos os missionários sabem, se pararem de pedalar a vossa bicicleta, vão cair. E se pararem de nutrir o vosso testemunho, ele vai enfraquecer-se. O mesmo princípio aplica-se ao arrependimento. É uma busca contínua e não uma única experiência por si só. Para todos os que procuram o perdão, jovens, jovens adultos, pais, avós e sim, até bisavós, convido-vos para voltarem para casa. Agora é o momento para começar, não procrastineis o dia do vosso arrependimento. Então, após tomarem esta decisão, sigam em frente. O nosso Pai está a aguardar ansiosamente para vos receber. Os seus braços estão estendidos o dia inteiro. A recompensa vale o esforço. Lembrem-se das palavras de Nefi. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até ao fim, eis que assim diz o Pai, tereis a vida eterna. Por vezes o caminho vai parecer longo, afinal é o caminho rumo à vida eterna, mas pode ser um caminho feliz se seguirmos com fé em Jesus Cristo e a esperança na sua expiação. Testifico que no momento em que começamos o processo do arrependimento, convidamos o poder redentor do Salvador para a nossa vida. Esse poder vai nos ajudar a ficarmos firmes, expandir a nossa visão e aprofundar a nossa determinação para continuarmos passo a passo até aquele dia glorioso em que finalmente retornaremos ao nosso lar celestial e ouviremos o nosso Pai Celestial dizer: bem feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
A humildade sobre quem somos e o propósito de Deus para nós é essencial. Desde a altura do meu serviço na missão britânica, quando jovem, que admiro o humor britânico. Caracteriza-se às vezes por ter a vida de uma maneira de autodepreciativa, modesta e humilde. O exemplo disto é como o verão é retratado. Os verões britânicos são relativamente curtos e imprevisíveis. Tal como o autor disse, de modo muito subtil, eu adoro o verão britânico. É o meu dia favorito do ano. O meu personagem preferido de um desenho animado britânico é desenhado na cama, representado na cama a acordar tarde e a dizer aos cães: oh, valha-me Nossa Senhora, acho que dormimos demais e o verão foi-se. Há uma analogia neste tipo de humor que se assemelha à nossa vida aqui nesta bela terra. As Escrituras clarificam bem que a nossa preciosa existência mortal é muito curta. Pode dizer-se que, de uma perspectiva eterna, o nosso tempo aqui na Terra é tão fugaz como um verão britânico. Às vezes, o propósito do homem e a sua própria existência são descritos em termos muito modestos. O profeta Moisés teve o que hoje se poderia chamar de uma educação privilegiada. Tal como se encontra registado na Pérola de Grande Valor, o Senhor, ao preparar Moisés para o seu chamado profético, deu-lhe uma visão geral do mundo e de todos os filhos do homem que são e que foram criados. A reação algo surpreendente de Moisés foi: ora, sei que o homem nada é, coisa que nunca supus. Consequentemente, Deus, no que poderia ser considerado a refutação de quaisquer sentimentos de insignificância que Moisés possa ter sentido, proclamou o seu verdadeiro propósito: pois eis que esta é a minha obra e a minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Somos todos iguais perante Deus. A sua doutrina é clara. No livro de Mormon, lê-se: todos são iguais perante Deus, incluindo negro ou branco, escravo ou livre, homem ou mulher. Em conformidade com isto, todos são convidados a nos achegarmos ao Senhor. Quem quer que reivindique superioridade ao abrigo do plano do Pai por causa de características como a raça, o sexo, a nacionalidade, a língua ou circunstâncias económicas, está moralmente errado e não compreende o verdadeiro propósito do Senhor para todos os filhos do Pai. Infelizmente, hoje em dia, em quase todos os segmentos da sociedade, vemos ostentadas a presunção e a arrogância, ao passo de que se denigra a humildade e o prestar contas a Deus. Grande parte da sociedade perdeu os seus ancoradores e não compreende porque é que estamos aqui na Terra. A verdadeira humildade, a qual é essencial ao propósito do Senhor para nós, raramente se evidencia. Importa compreender a magnitude da humildade, retidão, caráter e da inteligência de Cristo, conforme exemplificados nas Escrituras. É tolice subestimar a necessidade do empenho contínuo para obter essas qualidades e atributos cristãos diariamente, particularmente a humildade. As Escrituras claramente afirmam que, apesar desta vida ser relativamente curta, é incrivelmente significativa. A moleque que foi companheiro de missão de Alma, no livro de Mormon, disse: pois eis que esta vida é o tempo para os homens se prepararem para um encontro com Deus. Sim, eis que os dias desta vida são os dias para executarmos os nossos labores. Não queremos, tal como o personagem do desenho animado, passar esta vida a dormir. O exemplo de humildade e sacrifício do Salvador para toda a humildade é o acontecimento mais grandioso da história. O Salvador, mesmo sendo um dos membros da Trindade, estava disposto a vir à Terra como um simples infante e começar uma existência que incluía ensinar e curar os seus irmãos e irmãs e, por fim, sofrer uma dor indescritível no Getsemane e na cruz, a fim de aprimorar a sua expiação. Este ato de amor e humildade realizado por Cristo é conhecido como a sua condescendência. Ele fê-lo em favor de cada homem e cada mulher que Deus criou ou vai criar. O nosso Pai Celestial não quer que os seus filhos se desanimem ou desistam da sua busca pela glória celestial. Quando realmente contemplamos Deus, o Pai, e Cristo, o Filho, quem eles são e o que realizaram em nosso benefício, enche-nos de reverência, respeito, gratidão e humildade. Alma fez uma pergunta no seu tempo que é pertinente ainda hoje. Se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isto? E Alma continuou, podereis dizer, se fosseis chamados pela morte neste momento, que haveis sido suficientemente humildes? Sempre que leio sobre Alma, o filho, renunciando ao seu cargo como chefe de Estado para pregar a palavra de Deus, eu fico impressionado. A Alma, sem dúvida, tinha um profundo testemunho de Deus, o Pai e de Jesus Cristo, e sentia-se responsável por prestar contas a eles de modo completo e sem reservas. Tinha a humildade e as prioridades necessárias para renunciar ao seu estatuto e posição social, porque entendia que servir ao Senhor era mais importante. Termos a humildade suficiente na nossa vida para estabelecer a Igreja é de valor especial. Há um exemplo na história da Igreja bastante revelador. Em junho de 1837, o profeta Joseph Smith foi inspirado no Templo de Kirtland a chamar o apóstolo Heber C. Kimball para pregar o Evangelho de Jesus Cristo na Inglaterra e abrir as portas da salvação a essa nação. O apóstolo Orson Hyde e alguns outros foram designados para o acompanhar. A resposta de Heber Kimball foi notável, e cito, "Só de pensar nesta missão, sentia-me quase a ser esmagado. Estava a ponto de sucumbir ao fardo que tinha sido colocado sobre mim." No entanto, ele aceitou a missão com fé, compromisso e humildade inquestionáveis. Às vezes, ser humilde é aceitar chamados quando não nos sentimos capacitados para tal. Às vezes, ser humilde é servir fielmente quando sentimos que somos capazes de receber um chamado de maior responsabilidade. Temos líderes humildes que têm mostrado por meio de palavras e pelo exemplo que não importa onde servimos, mas sim como servimos fielmente. Às vezes, ser humilde é vencer o sentimento de injustiça quando achamos que há líderes ou outros membros que não nos trataram como devia ser. No dia 23 de julho de 1837, o profeta Joseph Smith reuniu-se com Thomas B. Marsh, presidente do Coro dos Doze Apóstolos. O Elder Marsh estava aparentemente frustrado porque o profeta tinha chamado dois membros do quórum para ir à Inglaterra se o consultar. Quando Joseph se encontrou com o Elder Marsh, todos os sentimentos de ofensa foram postos de lado e o profeta recebeu uma revelação extraordinária. Encontra-se agora na secção 112 da Doutrina e Convênios. Dá-nos uma orientação excepcional dos céus no que respeita à humildade e ao trabalho missionário. O versículo 10 diz, "Sei humilde e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às tuas orações." Essa revelação foi dada exatamente no mesmo dia em que os elders Kimball, Hyde e John Goodson, cheios de humildade, declaravam a restauração do Evangelho de Jesus Cristo na capela de Vauxhall, em Preston, na Inglaterra. Aquela foi a primeira vez nesta dispensação que missionários proclamaram o Evangelho restaurado fora da América do Norte. Os esforços missionários deles resultaram no batismo quase imediato de conversos e num grande número de membros fiéis. As partes seguintes da revelação guiam o trabalho missionário nos dias atuais. Dizem, em parte, "Todos os que enviares em meu nome terão poder para abrir a porta do meu reino a toda a nação, caso eles se humilhem perante mim e obedeçam à minha palavra e deem ouvidos à voz do meu Espírito." A humildade, que foi uma parte essencial desse incrível trabalho missionário, permitiu que o Senhor estabelecesse a sua Igreja de um modo extraordinário. Felizmente, continuamos a ver isto na Igreja hoje. Os membros, inclusive os da nova geração, doam o seu tempo, adiando os estudos e deixando o emprego para servir missões. Muitos membros mais velhos deixam o emprego e fazem outros sacrifícios a fim de servir a Deus em qualquer chamado que recebam. Não permitimos que as questões pessoais nos distraiam ou nos impeçam de cumprirmos os seus propósitos. Servir na Igreja requer humildade. Servimos com humildade de todo o coração, mente e força, conforme somos chamados, e em qualquer chamado da Igreja é importante entender o atributo cristão da humildade. O objetivo de honrarmos o Senhor e nos submetermos à sua vontade não é valorizado na sociedade atual, como já foi no passado. Alguns líderes cristãos de outras religiões creem que vivemos num mundo pós-cristão. Durante gerações, a virtude judaico-cristã da humildade e a virtude cívica da modéstia foram o padrão predominante. No mundo de hoje, dá-se uma maior ênfase ao orgulho, à autovalorização e à chamada autenticidade, que por vezes leva à falta de humildade verdadeira. Alguns sugerem que atualmente os valores morais que levam à felicidade são ser verdadeiro, ser forte, ser produtivo e, mais importante ainda, não confies nos outros porque o teu destino está nas suas próprias mãos. As Escrituras defendem uma abordagem diferente. Sugerem que devemos ser discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, o que implica estabelecer um forte sentimento de responsabilidade por prestar contas a Deus e uma abordagem humilde em relação à vida. O rei Benjamim ensinou que o homem natural é inimigo de Deus e que devemos submeter-nos ao influxo do Espírito Santo. Ele explicou, entre outras coisas, que isto requer que cada um de nós se torne submissivo, manso, humilde, paciente e cheio de amor. Alguns usam a palavra autêntico erroneamente, como uma celebração do homem natural e das qualidades que são o oposto da humildade, bondade, misericórdia, perdão e civismo. Podemos celebrar a nossa singularidade como filhos de Deus sem usarmos a autenticidade como desculpa para um comportamento não cristão. Na nossa busca pela humildade, a internet cria desafios para evitarmos o orgulho. Dois exemplos são a abordagem autoindulgente, olha para mim, ou o ataque veemente a outras pessoas nas redes sociais. Outro exemplo é a falsa modéstia. Define-se falsa modéstia como uma declaração ou fotografia aparentemente modesta ou autodepreciativa, cujo propósito real é chamar a atenção para algo que a pessoa se orgulha. Os profetas advertiram-nos sempre sobre o orgulho e a ênfase dada às coisas vãs do mundo. A deterioração generalizada do discurso civil também é preocupante. O princípio eterno do arbítrio requer que respeitemos muitas escolhas com as quais não concordamos. O conflito e a contenda quebram frequentemente as barreiras da decência. Precisamos de mais sabedoria e humildade. A alma alerta para o facto de nos incharmos com o orgulho do nosso coração ao supormos que somos melhores do que os outros, perseguindo os humildes que seguem a santa ordem de Deus. Tenho encontrado uma bondade genuína entre pessoas de todas as crenças, pessoas que são humildes e que se sentem responsáveis por prestar conta a Deus. Muitas delas seguem os ensinamentos do profeta Miqueias, do livro do Velho Testamento, que declarou: o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Quando somos verdadeiramente humildes, oramos por perdão e perdoamos os outros. Conforme lemos em Musias, a alma ensinou que sempre que nos arrependermos, o Senhor perdoará as nossas ofensas. Por outro lado, conforme indicado na oração do Pai Nosso, quando não perdoamos quem nos ofende, colocamos-nos sob condenação. Graças à expiação de Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados através do arrependimento. Quando não perdoamos aqueles que nos ofendem, estamos, na verdade, a rejeitar a expiação do Salvador. Guardar rancor e negar-se a perdoar e humildemente tratar os nossos relacionamentos de uma maneira cristã, na verdade, coloca-nos em condenação. Guardar rancor envenena a nossa alma. Quero também alertar contra outro tipo de arrogância. O Senhor, por intermédio do profeta Moroni, faz um contraste claro entre o arrogante e o humilde. Os tolos zombam, mas lamentarão, porque a minha graça basta aos mansos. Mais adiante, o Senhor declarou: e eu dou fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes, e a minha graça basta a todos que se humildam perante mim. Porque caso se humildem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. A humildade inclui também sermos gratos pelas nossas numerosas bênçãos e pelo auxílio divino. A humildade não é uma conquista grandiosa e identificável, nem é superar um grande qualquer desafio, mas trata-se, sim, de um sinal de força espiritual. É ter a confiança calma de que dia após dia e hora após hora podemos confiar no Senhor, servi-lo e alcançar os seus propósitos. A minha oração é de que neste mundo contencioso e controverso continuemos a esforçar-nos para alcançar a verdadeira humildade todos os dias. Um poeta de renome definiu-a desta forma: o teste da grandeza é o terreno onde se encontra o dia-a-dia terreno. Preste testemunho firme do Salvador, da sua expiação e da enorme importância de o servirmos humildemente a cada dia que passa. Em nome de Jesus Cristo, amém. O coro e a congregação cantarão agora juntos o hino "A minha alma hoje tem a luz". Após o hino, teremos o gosto de ouvir o Elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos, após o qual ouviremos o Elder O. Vincent Alec, dos 70.
Esta é a 187ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Oh.
Irmãos e irmãs, ao estar presente nesta inspiradora Conferência Geral Mundial e ao sentir a vossa força e o vosso espírito, não posso deixar de pensar nas palavras do apóstolo Pedro. Senhor, bom é que nós estejamos aqui. Não é exatamente o que Alma disse após pregar ao povo de Amonia. Alma saiu da cidade devido à iniquidade das pessoas. Pouco depois, um anjo apareceu a Alma e chamou-o para voltar à cidade de Amonia e pregar novamente ao povo da cidade. Alma fê-lo rapidamente, entrando na cidade por outro caminho. E sentindo-se faminto ao entrar na cidade, disse a um homem: darás algo de comer a um humilde servo de Deus? E o homem disse-lhe: sou Nefita, e sei que és um santo profeta de Deus, porque és o homem de quem um anjo, numa visão, disse: tu o receberás. O homem era Amaleque. Será que Alma conheceu Amaleque simplesmente por acaso? Não, não foi uma coincidência ele ter entrado na cidade pelo caminho que o levaria este homem fiel, que se tornaria no seu companheiro de missão. O Elder Neil A. Maxwell certa vez explicou: nenhum de nós jamais utiliza na totalidade as oportunidades que surgem no nosso círculo de amizades. Vocês e eu talvez chamemos a estes encontros de coincidência. Esta palavra é compreensível para os mortais, mas coincidência não é uma palavra apropriada para descrever os desígnios de um Deus omnisciente. Ele não age por coincidência, mas por desígnio divino. Sinto que a nossa vida é como um tabuleiro de xadrez e o Senhor move-nos de um lugar para o outro se obedecermos aos sussurros espirituais. Se olharmos para trás, podemos ver a sua mão na nossa vida. Vemos este tipo de intervenções celestiais quando Nefi voltou para recuperar as placas de Labão. Ele foi conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Pouco depois, Labão estava embriagado diante dele, e Nefi matou-o, recuperou as placas e voltou para os seus irmãos. Será que ele teve a sorte de, ao acaso, encontrar Labão? Ou terá sido desígnio divino? Acontecem coisas significativas no Evangelho e na Igreja que ampliam o progresso do Reino de Deus na Terra. Elas não acontecem por acaso, mas pelo plano de Deus. Ele que criou este mundo pode acalmar os mares com a sua palavra e direcionar tanto Alma e Amaleque quanto Nefi e Labão para estarem no lugar certo e precisamente na hora certa. Da mesma forma, certos acontecimentos e relacionamentos ocorrem na vida de cada um de nós para promover a obra de Deus na Terra. O nosso amado Elder Joseph B. Worthlin falou sobre uma ocasião em que o Presidente Monson lhe disse: existe um poder celeste acima de todas as coisas. Em geral, quando as coisas acontecem, não é por fruto do acaso. Um dia, quando olharmos para trás e virmos as aparentes coincidências da nossa vida, perceberemos que não foram exatamente por casualidade que elas aconteceram. Na maioria das vezes, as nossas boas obras são vistas apenas por algumas pessoas. No entanto, elas estão gravadas no céu, e um dia seremos testemunhas da nossa total devoção às obras de retidão. Nenhuma provação ou calamidade pode desfazer o plano de felicidade estabelecido por Deus. Na realidade, por desígnio divino, a alegria vem pela manhã. Jesus ensinou: vim ao mundo para fazer a vontade do meu Pai. Meus queridos irmãos e irmãs, nós também viemos ao mundo por este mesmo motivo. Por meio da experiência de minha própria jornada na vida, sei que o Senhor mover-nos-á nesse aparente tabuleiro de xadrez para realizar a sua obra. O que pode parecer aleatório na verdade, é supervisionado por um Pai Celestial amoroso que pode contar os fios de cabelo de cada cabeça. Nem um passarinho cairá na terra sem que o Pai perceba. O Senhor está nos pequenos detalhes da nossa vida. E estes acontecimentos e oportunidades servem para nos preparar para elevarmos a nossa família e outras pessoas enquanto edificamos o reino de Deus na terra. Lembrem-se do que o Senhor disse a Abraão: conheço o fim desde o princípio, portanto, a minha mão estará sobre ti. O Senhor colocou-me num lar com pais justos e amorosos. Pelos padrões do mundo, eles eram pessoas muito comuns. O meu pai, um homem devotado, era um camionista. A minha mãe angelical, uma dona de casa. O Senhor ajudou-me a encontrar a minha amada esposa Melanie. Ela inspirou um empresário que se tornou um amigo muito querido a dar-me uma oportunidade de emprego. O Senhor chamou-me para servir no campo missionário quando era jovem e mais tarde como presidente de missão. Ele chamou-me para o coro dos 70 e agora chamou-me como um apóstolo. Olhando para trás, percebi que não fui eu que orquestrei estas ações. Foi o Senhor. Da mesma maneira que Ele está a orquestrar coisas importantes para vocês e para aqueles a quem mais amam. O que devem procurar na vossa própria vida? Quais são os milagres de Deus que vos relembram de que Ele está próximo, dizendo: eu estou bem aqui? Pensem nesses momentos, alguns que acontecem diariamente, quando o Senhor agiu na vossa vida, e depois fê-lo novamente. Valorizem-nos como momentos em que o Senhor vos mostrou confiança e nas vossas escolhas. Mas permitam que Ele faça mais por vocês do que aquilo que podem fazer por si próprios. Valorizem o seu envolvimento. Às vezes achamos que as mudanças nos nossos planos são erros na nossa jornada. Pensem neles mais como os primeiros passos para estar ao serviço do Senhor. Há alguns meses atrás, a nossa neta juntou-se a um grupo de jovens com o propósito de visitar os locais históricos da igreja. O itinerário mostrava que ela passaria exatamente na área onde o seu irmão missionário, o nosso neto, estava a servir. A nossa neta não tinha nenhuma intenção de ver o seu irmão durante a sua missão. No entanto, quando o autocarro entrou na cidade onde o seu irmão estava a servir, ela viu dois missionários andar na rua. Um deles era o seu irmão. Muito ansiosos, os alunos no autocarro pediram ao motorista que parasse para que ela pudesse cumprimentar o seu irmão. Em menos de um minuto, após lágrimas e palavras de carinho, o seu irmão estava de novo a cumprir as suas responsabilidades como missionário. Aprendemos mais tarde que ele esteve naquela rua menos de 5 minutos, apenas ao voltar para o seu carro após uma lição. O Pai Celestial pode colocar-nos em situações com um propósito específico em mente. Ele tem feito isso na minha vida e está a fazê-lo neste momento na vossa vida, tal como fez com os meus amados netos. Cada um de nós é precioso e amado pelo Senhor, e Ele cuida, sussurra e olha por nós de maneira especial. Ele é infinitamente mais sábio e mais poderoso do que qualquer homem ou mulher mortal. Ele conhece os nossos desafios, as nossas vitórias e os desejos justos do nosso coração. Há mais de um ano atrás, ao passar pela Praça do Templo, em Salt Lake, uma das missionárias abordou-me e perguntou: lembra-se de mim? Sou da Flórida. Ela disse-me o seu nome: Sister Ida Chilan. Sim, lembrei-me distintamente de a conhecer ela e a sua família. O seu presidente Staka sugeriu que visitássemos a família Chilan. Tornou-se evidente que estávamos lá por causa da filha deles, Aida, que ainda não tinha sido batizada. Após a nossa visita e mais de um ano de ensino e integração, a Aida foi batizada. Depois de nos termos encontrado na Praça do Templo, a Aida escreveu-me uma carta. Ela disse: sei de todo o meu coração que o Pai Celestial conhece cada um de nós e que Ele continua a colocar-nos nos caminhos uns dos outros por um motivo. Obrigada por ter sido um missionário, por me ter encontrado e por me ter estendido a mão há 5 anos atrás. A Aida enviou-me também a história da sua conversão, relatando as coincidências divinas que aconteceram na sua vida e que levaram ao batismo e à confirmação, a servir uma missão na Praça do Templo e ao seu recente casamento no Templo. Será que foi uma mera coincidência o presente destaca nos ter levado até a casa da família Shilan? Ou que ela e eu nos tivéssemos encontrado na Praça do Templo? A Aida presta testemunho de que tudo isso foi parte do desígnio divino de Deus. O Senhor ama estar connosco. Não é uma coincidência que, quando sentem o seu espírito e agem de acordo com as vossas primeiras impressões, sentem-no como Ele prometeu. Irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e o meu espírito estará em vosso coração e os meus anjos ao vosso redor para vos suster. Coisas semelhantes acontecem na vida de todos nós. Podemos conhecer alguém que nos parece familiar, rever um conhecido ou encontrar um desconhecido com coisas em comum connosco. Quando isto acontece, talvez seja o Senhor a lembrar-nos de que somos todos irmãos e irmãs. Estamos muito comprometidos na mesma causa, a qual Joseph Smith chamou de a causa de Cristo. Agora, onde é que o nosso arbítrio se encaixa num desígnio divino? Temos a escolha de seguir ou não seguir o nosso Salvador e os seus líderes escolhidos. O padrão é claro no livro de Mormon. Quando os nefitas se afastaram do Senhor, Mormon lamentou e viram que o Espírito do Senhor não mais os preservava. Sim, havia-se afastado deles, porque o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Portanto, o Senhor deixou de protegê-los com o seu miraculoso e incomparável poder, porque haviam caído em um estado de descrença e terrível iniquidade. Nem tudo o que o Senhor requer de nós é o resultado de quanto somos fortes, de quanto somos fiéis, ou mesmo do quanto saibamos. Pense em Saulo, que o Senhor parou na estrada para Damasco. Ele estava a direcionar-se na direção errada na sua vida, não tinha nada a ver com o norte ou sul. Saulo foi divinamente redirecionado. Conhecido depois como Paulo, o seu ministério apostólico mostrou que o Senhor já sabia do que ele era capaz de fazer e de se tornar, e não o que ele pretendia fazer enquanto Saulo. Da mesma forma, o Senhor sabe o que cada um de nós é capaz de fazer e tornar-se. O que é que o apóstolo Paulo ensinou? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando somos justos, capazes, estamos dispostos e esforçamos-nos para sermos dignos e nos qualificarmos, progredimos como nunca imaginámos, tornamos-nos parte do desígnio divino do Pai Celestial. Cada um de nós tem divindade dentro de si. Quando virmos Deus a trabalhar por meio de nós e conosco, que nos motivemos e sejamos gratos por essa orientação. Quando o nosso Pai Celestial disse: esta é a minha obra e a minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Ele estava a falar de todos os seus filhos, de vocês, de si em particular. A mão do Senhor está a orientar-vos. Por desígnio divino, Ele está nos pequenos detalhes e nas maiores realizações da vossa vida. Como lemos em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas. Testifico que Ele vos abençoará, que vos apoiará e vos trará paz. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Tive a grande bênção de servir com os membros da Oceania durante uma boa parte da minha vida. A sua fé, o seu amor e os seus incríveis desses santos devotos enchem-me de inspiração, gratidão e alegria. A história deles é como a de vocês. Acho que eles têm muito em comum com a vida que o Salvador mencionou enquanto ele observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos lançavam muito. E ao chegar uma certa pobre viúva, ela lançou duas moedas. E ao chamar a si os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que contribuíram para a arca do tesouro. Porque ali lançaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza lançou tudo o que tinha, e ainda tudo o que tinha para o seu sustento. Apesar das suas moedas terem pouco valor, para o Salvador, a sua oferta foi de um valor supremo, pois ela deu tudo o que tinha. Naquele momento, o Salvador conheceu o bem, a viúva, a sua oferta mostrou-lhe o coração dela. A qualidade e a profundidade do seu amor e fé era tanto que ela deu sabendo que o Senhor a socorreria na sua necessidade. Eu vi esse mesmo coração nos santos do Pacífico. Recentemente, numa pequena vila numa dessas ilhas, um homem idoso e a sua esposa aceitaram o convite dos missionários para perguntar ao Senhor, com sinceridade, se as lições que estavam a aprender eram verdadeiras. Neste processo, eles também refletiram sobre os compromissos que teriam de assumir, caso a resposta os levasse a aceitar o Evangelho restaurado. Eles jejuaram e oraram para saber da veracidade da Igreja e do Livro de Mormon. As suas orações foram respondidas com uma doce e afirmação sonora. Sim, é verdade. Com este testemunho, eles decidiram ser batizados. Esta não foi uma escolha sem um custo pessoal. A decisão deles e o seu batismo acarretaram um preço alto. Eles perderam o emprego, sacrificaram a sua posição social, amizades importantes foram dissolvidas e o apoio, amor e respeito dos seus familiares foi retirado. Eles agora caminham para a igreja aos domingos, trocando olhares de desdém que os seus amigos e vizinhos lhes colocam quando caminham na direção contrária. Nestas circunstâncias difíceis, este bom irmão foi-lhe perguntado como se sentia sobre a decisão de se juntar à igreja. A resposta foi simples e inabalável. É verdadeira, não é? A nossa escolha foi clara. Aqueles dois santos recém-convertidos tinham o coração da viúva. Assim como ela, eles deram tudo o que tinham, sabendo que doavam da sua própria pobreza. Por causa do seu coração cheio de esperança e da sua fé duradoura durante aquela provação, o seu fardo foi aliviado. Foram acolhidos e auxiliados pelos membros da Igreja que os apoiaram e também foram fortalecidos ao servir nos seus chamados da Igreja. Depois de doarem tudo, o seu grande dia aconteceu quando foram selados no templo como uma família eterna. Assim como os convertidos liderados por Alma, o Senhor os fortaleceu para que pudessem carregar as suas responsabilidades com facilidade e submeterem-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Esse é o coração da viúva, exemplificado por este casal maravilhoso. Permitam-me contar outra experiência que exemplifica o coração da viúva. Em Samoa, trabalhámos com os conselhos das aldeias para que os missionários tivessem autorização para pregar o Evangelho. Há uns anos atrás, eu tive uma conversa com o chefe de uma vila onde os missionários estavam proibidos de entrar há muitos anos. A nossa conversa ocorreu pouco tempo depois do chefe supremo ter dado autorização para que os missionários ensinassem aqueles que desejassem aprender sobre o Evangelho e as suas doutrinas. Depois de muitos anos de espera ao ver esta mudança miraculosa, quis saber o que tinha acontecido para que o chefe supremo tenha tomado aquela decisão. Ao fazer esta pergunta, o chefe com quem eu conversava respondeu: um homem pode viver por um tempo na escuridão, mas chegará o dia em que desejará vir para a luz. O chefe supremo, ao abrir a aldeia, demonstrou ter o coração da viúva, um coração que se abre quando o calor e a luz da verdade é revelado. Este líder estava disposto a deixar para trás muitos anos de tradição, confrontar muita oposição e ser firme para que outras pessoas pudessem ser abençoadas. Aquele era um líder cujo coração estava direcionado para o bem-estar e para a felicidade do seu povo, em vez de se preocupar com tradições, cultura ou com o seu próprio poder. Ele deixou de lado essas preocupações em favor do que o presidente Thomas S. Monson nos ensinou. Ao seguirmos o exemplo do Salvador, o nosso será uma oportunidade de ser uma luz na vida dos outros. Por fim, quero compartilhar mais uma experiência vivida com os Santos do Pacífico e que está profundamente enraizada na minha alma. Há alguns anos atrás, eu era um conselheiro jovem de um bispo numa ala nova na Samoa Americana. Tínhamos 99 membros, na sua maioria agricultores, funcionários de uma fábrica de conservas, funcionários do governo e as suas próprias famílias. Quando a primeira presidência anunciou em 77 que um templo iria ser construído em Samoa, existia alegria e gratidão expressada por todos nós. Naquele tempo, para ir ao templo vivendo na Samoa Americana, era preciso viajar para o Havaí ou para a Nova Zelândia. Isto era uma viagem cara e estava para além das possibilidades de muitos membros fiéis. Durante aquele período, os membros foram incentivados a fazer doações para o Fundo de Construção de Templos. Com este espírito, o nosso bispado pediu aos membros da ala que orassem para considerarem quanto poderiam doar. Uma data foi estabelecida para as famílias se reunirem para fazerem suas doações. Mais tarde, quando estas doações eram abertas em privado, nosso bispado sentiu-se humilde e tocado pela fé dos nossos membros. Conhecendo-o cada família e as suas circunstâncias, tive um profundo sentido de admiração, respeito e humildade. Em todos os aspectos, aquelas eram as moedas da viúva destes dias modernos, espontaneamente retirados da sua pobreza e doadas com alegria para a construção de um templo do Senhor em Samoa. Aquelas famílias haviam consagrado tudo ao Senhor, acreditando que nada lhes faltaria. A sua oferta mostrou que tinham o coração da viúva. Todos doaram de livre e espontânea vontade, com alegria, pois o seu coração, tal como o da viúva, podiam ver com os olhos da fé a grande bênção reservada para as suas famílias e para os habitantes da Samoa e da Samoa Americana, por várias gerações vindouras. Sei que as suas ofertas consagradas como as moedas da viúva foram reconhecidas e aceitas pelo Senhor. O coração da viúva, que doou as duas moedas, é um coração que doa tudo ao fazer sacrifícios, ao perseverar em tempos difíceis, perseguição e rejeição, e ao suportarem todos os tipos de fardos. O coração da viúva é um coração que percebe, sente e conhece a luz da verdade e que dará qualquer coisa para abraçar essa verdade. Também ajuda as outras pessoas a verem a luz e a alcançarem a mesma medida de alegria e felicidade eternas. Por fim, o coração da viúva é definido pela disposição de doar tudo para a edificação do reino de Deus na terra. Que nos possamos unir como santos mundiais e fazer o que é necessário para ter o coração da viúva, alegrando-nos verdadeiramente nas bênçãos que suprirão as nossas necessidades na nossa pobreza. Oro para que de um de nós tenha um coração que suporte os fardos, que faça sacrifícios necessários e que tenha a disposição de doar e agir. Prometo que o Senhor não os deixará desamparados. O coração da viúva é cheio de gratidão pelo Salvador, que foi um homem de sofrimento e familiarizado com tristezas, para que nós não precisássemos de saber o sabor da taça amarga. Apesar das nossas fraquezas e falhas, e por causa delas, ele continua a oferecer as suas mãos, que foram perfuradas em nosso favor. Ele vai nos levar, se estivermos dispostos a vir para a luz do seu Evangelho, abraçá-lo e permitir que ele supere as nossas necessidades da pobreza. Presto o testemunho do grande amor que podemos compartilhar por sermos discípulos e seguidores do Senhor Jesus Cristo. Eu amo e apoio o presidente Thomas S. Monson como profeta de Deus na Terra. O Livro de Mormon é outra testemunha de Jesus Cristo para o mundo. E convido todos a lerem-no e a descobrirem a mensagem contida para vocês. Todos os que aceitarem o convite para virem ao Senhor encontrarão paz, amor e luz. Jesus Cristo é o nosso grande exemplo e redentor. É apenas através de Jesus Cristo e do milagre da sua expiação infinita que podemos receber a vida eterna. Disso presto o testemunho no seu santo nome, de Jesus Cristo. Amém.
Somos gratos por todos os oradores desta tarde e pela maravilhosa música apresentada por aqui este belo coro de juventude que nos proporcionou esta música esta tarde. Lembramos aos irmãos que a sessão geral do sacerdócio terá lugar no centro de conferências esta noite, pelas 18 horas, hora de Utah. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo Mormon terá lugar amanhã, das 9h30 às 10 da manhã, também hora de Utah. A sessão matutina de domingo desta conferência terá logo início após a transmissão deste programa. O último orador desta sessão será o Presidente Russell M. Nelson, Presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Após as suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando o hino a Deus, Senhor e Rei. A última oração será então oferecida pelo Elder Alan F. Packer, dos 70.
Em 1986...
Em 1986, fui convidado a dar uma palestra numa universidade em Accra, em Ghana. Eu conheci diversas pessoas, dignatários que ocupavam cargos importantes, incluindo um rei numa tribo africana. Numa conversa antes da palestra, o rei falou comigo através do seu intérprete, que depois traduzia para mim. Eu respondi ao intérprete e depois o intérprete traduzia as minhas respostas ao rei. Após a minha palestra, o rei dirigiu-se a mim, mas desta feita sem o seu intérprete. Para minha surpresa, o seu inglês era perfeito. Tão bom, de facto, aliás, bem melhor talvez que o da rainha da Inglaterra. O rei parecia intrigado. Afinal, quem é você? Ele perguntou. Eu respondi, eu sou um apóstolo ordenado de Jesus Cristo. O rei perguntou, o que é que me pode ensinar a respeito de Jesus Cristo? Eu respondi com uma pergunta. Posso saber o que o senhor já sabe a respeito dele? A resposta do rei indicava que ele era um dedicado estudioso da Bíblia e que era uma pessoa que amava o Senhor. Eu perguntei-lhe então se ele sabia a respeito do ministério de Jesus Cristo ao povo da América Antiga. Como era de esperar, não sabia. Expliquei que após a crucificação e ressurreição do Salvador, ele visitou o povo da América Antiga, onde ensinou o seu Evangelho. Ele organizou a sua igreja e pediu aos seus discípulos que mantivesse um registro do seu ministério entre eles. Este registro, continuei, é o que conhecemos como o Livro de Mormon. É outro testamento de Jesus Cristo. É uma escritura que serve de companheira à Bíblia Sagrada. Naquele momento, o rei ficou muito interessado. Virei-me ao presidente de missão que estava comigo e perguntei se ele tinha com ele um exemplar do Livro de Mormon. Ele tirou um exemplar da sua pasta. Abriu o livro no capítulo 11 de 3 Nefi e juntos, o rei e eu, lemos o sermão do Salvador aos Nefitas. Depois dei-lhe o exemplar do Livro de Mormon de presente. A sua resposta permanecerá para sempre na minha mente e coração. Você poderia ter-me dado diamantes ou rubis, mas nada é mais precioso para mim do que este conhecimento adicional a respeito do Senhor Jesus Cristo. Depois de viver o poder das palavras do Salvador em 3 Nefi, o rei disse: se eu me converter e me filiar à igreja, trarei comigo toda a minha tribo. Oh, rei, respondi, não é assim que funciona.
A conversão é uma questão individual. O Salvador ministrou aos nefitas individualmente. Cada pessoa recebe um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, quão precioso é o Livro de Mórmon para vocês. Se vos oferecessem diamantes, rubis ou o Livro de Mórmon, o que escolheriam? Falando honestamente, qual deles tem mais valor para vocês? Eu lembro-me que na sessão da manhã de domingo da Conferência Geral de Abril de 2017, o Presidente Thomas S. Monson implorou que cada um de nós estudasse em espírito de oração e ponderasse o Livro de Mórmon diariamente. E muitas pessoas atenderam à súplica do nosso profeta. Eu gostaria de mencionar que nem eu, nem o Riley, de 8 anos de idade, sabíamos que estavam a tirar uma fotografia nossa. Entendam que o Riley está a ler o seu Livro do Mórmon com o auxílio de um marcador de livros com as palavras "Sou um filho de Deus". Algo especial acontece quando um filho de Deus procura aprender mais a respeito dele e do seu filho amado. Em nenhum outro lugar estas palavras são ensinadas de forma mais clara e poderosa do que no Livro de Mórmon. Desde o desafio do Presidente Monson há 6 meses atrás, eu tenho procurado seguir o seu conselho. Entre outras coisas, fiz uma lista mencionando o que o Livro de Mórmon é, o que ele afirma, o que ele contesta, o que ele cumpre, o que ele esclarece e o que ele revela. Olhar para o Livro do Mórmon nesta perspectiva foi um exercício esclarecedor e inspirador. Recomendo que cada um de vocês faça o mesmo. Durante estes 6 meses também convidei vários grupos, incluindo os meus irmãos do Quórum dos Apóstolos, missionários no Chile e presidentes de missão e as suas respectivas esposas na Argentina, a refletir sobre 3 perguntas relacionadas as quais vos exorto a pensar hoje. Primeira, como seria a vossa vida sem o Livro de Mórmon? Segunda, o que vocês não saberiam? E a terceira, o que vocês não teriam? Respostas entusiasmadas que vieram do coração foram compartilhadas por estes grupos. Eis apenas alguns dos seus comentários. E eu cito: sem o Livro de Mórmon eu estaria confuso com ensinamentos e opiniões conflituantes a respeito de diversas coisas. Eu estaria exatamente como estava antes de conhecer a Igreja, quando buscava conhecimento, fé e esperança. Outra pessoa disse: eu não saberia a respeito do papel do Espírito Santo que o Espírito Santo pode exercer na minha vida. Outro comentário: eu não seria capaz de entender de forma clara o meu propósito aqui nesta terra. Outra pessoa disse: eu não saberia que há progresso contínuo depois desta vida. Graças ao Livro de Mórmon, sei que realmente há vida após a morte. Este é o nosso principal objetivo e estamos-nos a esforçar para alcançá-lo. Este último comentário fez-me refletir sobre a minha vida décadas atrás, quando eu era um jovem cirurgião. Uma das difíceis responsabilidades de um cirurgião é ocasionalmente informar a família quando um ente querido falece. Num hospital onde eu trabalhava, uma sala especial foi construída com paredes almofadadas, onde os membros da família podiam receber tais notícias. Algumas pessoas manifestavam a sua dor batendo com a cabeça contra as paredes acolchoadas. Como eu ansiava ensinar àquelas pessoas que a morte, embora difícil para os entes queridos que cá ficam, é uma parte necessária da nossa existência imortal. A morte permite-nos avançar ao mundo vindouro. Outra pessoa respondeu: eu não tinha vida até ler o Livro de Mórmon. Apesar de orar e de frequentar a minha igreja durante toda a minha vida, o Livro de Mórmon ajudou-me a realmente comunicar com o Pai Celestial pela primeira vez. Outra pessoa disse: sem o Livro de Mórmon, eu não entenderia que o Salvador não só sofreu pelos meus pecados, mas que Ele pode curar as minhas dores e as minhas tristezas. E outra pessoa disse: eu não saberia que temos profetas vivos para nos guiar. O aprofundar regular nas verdades do Livro de Mórmon será uma experiência que mudará a nossa vida. Uma das nossas netas, que está a servir missão, a irmã Olivia Nelson, prometeu a um pesquisador que, se ele lesse o Livro de Mórmon diariamente, as suas notas nos exames da faculdade iriam melhorar. Foi isso que ele fez, e as notas melhoraram. Meus queridos irmãos e irmãs, eu testifico que o Livro de Mórmon é realmente a Palavra de Deus. Ele contém respostas para as dúvidas mais intrigantes da vida. Ele ensina a doutrina de Cristo. Ele esclarece muitas das verdades claras e preciosas que foram perdidas por séculos e diversas traduções da Bíblia. O Livro de Mórmon fornece a mais completa e fidedigna compreensão que podemos encontrar a respeito da expiação de Jesus Cristo. Ele ensina o que realmente significa nascer de novo. Com o Livro de Mórmon aprendemos a respeito da coligação de Israel. Sabemos a razão de estarmos aqui na Terra. Estas e outras verdades são ensinadas da forma mais poderosa e persuasiva no Livro de Mórmon do que em qualquer outro livro. O poder do Evangelho de Jesus Cristo, na sua plenitude, está contido no Livro de Mórmon. Ponto final. O Livro de Mórmon esclarece os ensinamentos do Mestre e expõe as táticas do adversário. O Livro de Mórmon ensina a verdadeira doutrina com o intuito de dissipar as falsas tradições religiosas, tal como a errónea prática de se realizar batismos pelas criancinhas. O Livro de Mórmon traz propósito à vida ao nos exortar a ponderar sobre as possibilidades de termos vida eterna e felicidade sem fim. O Livro de Mórmon anula as falsas crenças de que a felicidade pode ser encontrada na iniquidade e que bondade individual é suficiente para voltarmos à presença de Deus. Ele anula os falsos conceitos de que as revelações se encerraram com a Bíblia e que os céus estão hoje selados. Quando eu penso no Livro de Mórmon, penso na palavra poder. As verdades contidas no Livro de Mórmon têm o poder de curar, confortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar e alegrar a nossa alma. Meus queridos irmãos e irmãs, prometo que ao estudarem o Livro de Mórmon, em espírito de oração diariamente, vocês tomarão melhores decisões todos os dias. Eu prometo que ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para as vossas próprias perguntas e orientação para a vossa própria vida. Eu prometo que ao se aprofundarem diariamente no Livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra outros vícios que entorpecem a mente. Quando ouço alguém, incluindo a mim próprio, dizer: eu sei que o Livro de Mórmon é verdadeiro, eu quero exclamar: isto é bom, mas não é suficiente. Precisamos de sentir no íntimo do nosso coração que o Livro de Mórmon é indiscutivelmente a Palavra de Deus. Devemos sentir isto tão profundamente que jamais desejaremos viver um dia sequer sem este sentimento. Parafraseando o presidente Brigham Young, eu poderia dizer: gostaria de ter a voz de sete trovões para acordar o povo quanto à veracidade e ao poder do Livro de Mórmon. Nós precisamos de ser como um jovem missionário na Europa, que sentiu tão fortemente a veracidade do livro de Mormon que literalmente correu com um exemplar do registro sagrado em direção a um homem que ele e o seu companheiro tinham acabado de encontrar no parque. Eu testifico que Joseph Smith foi e é o profeta desta última dispensação. Foi ele que, pelo dom e poder de Deus, traduziu este livro sagrado. Este é o livro que auxiliará a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Testifico que Jesus Cristo é o Filho literal e vivo do nosso Deus vivente. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso grande exemplo e o nosso advogado junto ao Pai. Ele era o Messias prometido, o Messias mortal e será o Messias do milénio. Testifico de toda a minha alma que, da forma mais milagrosa e singular, o Livro de Mormon ensina-nos sobre Jesus Cristo e sobre o seu Evangelho. Eu sei que o presidente Thomas S. Monson é profeta de Deus na Terra atualmente. Eu amo e apoio de todo o meu coração. Presto testemunho disto no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Father,
Pai,
É bom estarmos aqui e damos graças por aquilo que ouvimos, pelo tempo e esforço da preparação destas mensagens que ouvimos. Oramos para que possamos perceber e aplicá-las. Oramos pelo nosso presidente, o presidente Monson, que ele seja abençoado e fortalecido e que continue a guiar-nos. Oramos pelo Elder Hales
e por
muitos outros que necessitam de bênçãos especiais neste momento, que possamos ser guiados ao continuarmos a vos servir e a levar a vossa obra em frente, em nome de Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the 100.
Esta foi uma transmissão da 187ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão foi apresentada por um coro de jovens das tacas das regiões de Midvale e Sandy, em Utah. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.